Ministério das Cidades deve receber reivindicação dos agricultores de Santa Catarina. Audiência pública debate criminalização dos movimentos sociais. Começam os preparativos do Sustentar 2008. Fórum sobre energias renováveis foi lançado nesta terça-feira. Estas e outras notícias você acompanha nesta edição do Conexão Geral.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu na tarde desta terça-feira, 6 de maio, o lançamento do Sustentar 2008, Fórum sobre Energias Renováveis e Consumo Responsável. Na ocasião, foram apresentadas peças publicitárias, além da programação do evento, que será realizado nos dias 26 e 27 de maio, em Florianópolis. O Sustentar 2008 é uma promoção do Legislativo catarinense através da Comissão de Economia, Minas e Energia e da Comissão de Meio Ambiente, com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina e de movimentos sociais. Esta iniciativa inédita do Parlamento catarinense tem por objetivo levar a sociedade à discussão de um tema que está na agenda política e econômica mundial. Além disso, o evento pretende auxiliar os parlamentares do Estado com informações, já que vários projetos de lei sobre o assunto tramitam na casa. Proposto pelo deputado estadual Pedro Kizai, o evento pretende reunir pesquisadores brasileiros e de outros países, lideranças políticas, movimentos sociais, entidades e representantes de governos estaduais e do governo federal. O objetivo é esclarecer as energias renováveis e as estratégias de desenvolvimento do Brasil, agroenergia e a produção de alimentos, as mudanças climáticas, energia e consumo responsável, financiamento em energias renováveis, são temas que serão também levantados pelas autoridades durante o Sustentar 2008. A situação das mulheres internas no Hospital Psiquiátrico do Estado de Santa Catarina foi levantada durante a audiência pública na Assembleia Legislativa. A Comissão de Saúde ouviu representantes do Ministério Público, direção do Instituto Psiquiátrico, governo do Estado e pessoas interessadas em uma solução a curto e médio prazo. A proposta da discussão partiu da deputada Odete de Jesus, que através da comissão havia visitado o local que recebe pacientes dos 293 municípios do estado. O hospital abriga cerca de 446 doentes, alguns deles há mais de 30 anos no local, depois de serem abandonados pelos familiares. Algumas sugestões foram apresentadas para resolver os problemas emergenciais e a deputada pretende interceder junto ao governo através de indicações que serão apresentadas na Comissão de Saúde.
Ficamos sabendo das alterações que está sofrendo o IPQ, né? E vamos continuar fazendo as solicitações junto ao governo do estado, que sempre está muito solícito em atender os nossos pleitos. O governador é uma pessoa que... Ele é o chefe do Poder Executivo e ele quer o bem-estar das pessoas, né? E nós queremos estar sempre cobrando do governo do estado que ele dê essas contribuições, né? Porque, afinal de contas, ali no IPQ, é pessoas presas, aquelas pessoas que estão presas, aquelas que sofreram e que estão doentes na rua, o SAMU leva tudo para lá, né? Então, lá recebe pessoas doentes de todos os tipos de enfermidade. Então, nós queremos tratar o IPQ de uma maneira muito especial, nós queremos ajudar. Nós temos o apoio inteiro aqui do nosso presidente Júlio Garcia, que tem sido maravilhoso com os 40 parlamentares. E agradecer também o presidente dessa comissão, o deputado Genésio Goulart, que permitiu que essa deputada presidisse, né? E vou levar para a próxima reunião da comissão a apreciação dessa audiência pública, que foi muito importante para esse parlamento catarinense.
Depois de acompanhar o movimento dos pequenos agricultores nas tratativas com o BESC em junho de 2007 para investimentos em crédito destinado à habitação rural, o deputado Padre Pedro Baldiceira está buscando viabilizar uma audiência sobre o assunto com o Ministério das Cidades. A ação ocorreu a partir das mobilizações dos pequenos agricultores em frente a agências da Caixa Econômica Federal em diversas cidades do estado. O compromisso estipulava a construção de 100 mil casas em todo o país, porém o orçamento disponível garante apenas 20 mil moradias. Nesta modalidade, a Caixa faz convênios com entidades e cooperativas e libera os recursos para o financiamento das construções. Baldiceira argumenta que muitos pequenos agricultores foram, durante décadas, prejudicados pela falta de políticas públicas. Uma linha de financiamento para habitação vai incentivar as pessoas, principalmente os jovens, a permanecerem no campo. No ano passado, o movimento pediu que o BESC liberasse crédito para a habitação rural. A decisão, segundo a instituição, depende do Banco Central. Padre Pedro defende buscar uma solução no governo federal, pois complementa o parlamentar, se há recursos, é necessário liberar o BESC para que realize o programa da habitação rural no estado. Projeto de lei complementar que trata da organização do regime próprio de previdência dos servidores do Estado e da nova organização do Instituto de Previdência, que passa de IPESC a IPREV, foi discutido nas 9 macro-regiões de Santa Catarina. A proposta cria 2 fundos, o previdenciário, para os servidores a serem contratados a partir da aprovação do projeto, e o financeiro, para o pagamento dos benefícios aos atuais servidores do Estado. Depois de ouvir servidores e abrir prazos para apresentação de emendas, o relator do IPREV, deputado Erneus de Nadal, avalia as audiências públicas.
Participaram mais de 3 mil pessoas em 9 audiências públicas. No entanto, poucas foram as manifestações, raras, de contribuição para aperfeiçoamento, para melhoramento do projeto. Inúmeras, as mais variadas manifestações sempre foram de cunho ideológico, partidário, e também fazendo manifestações com relação à administração do nosso Estado. O projeto não é só do Executivo, o projeto é de todos os poderes, órgãos e instituições. E nós aguardamos ainda, agora com as emendas, sugestões que possam melhorar e aprimorar o projeto e nas discussões que vamos ter também no âmbito das nossas comissões, discutindo as emendas, o próprio relatório, o parecer que será dado e que depois também esta condição se estenderá no próprio plenário da Assembleia para que, quando se delibere, se aprove uma lei melhor do que a existente.
O secretário de Estado da Administração, Antônio Marco Gavazzoni, disse que a proposta do IPREV é uma adequação necessária, não somente por imposição legal, mas para evitar situações de desequilíbrio financeiro que já estão sendo vividas por alguns estados brasileiros. Na quarta-feira, 7 de maio, no plenarinho, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, a pedido do deputado Sargento Amaury Soares, realiza audiência pública sobre a criminalização dos movimentos sociais. O objetivo da reunião, que inicia às 7 horas da noite, é discutir atitudes do Judiciário e dos órgãos de repressão contra qualquer movimento reivindicatório. O deputado aponta em especial o caso do militante do movimento Passe Livre, Marcelo Pomar, que será julgado em 13 de maio, no Tribunal de Justiça na capital, sob acusação de incitação ao crime. É o típico caso, denuncia Soares, que a vítima vira réu. Além de integrantes do movimento Passe Livre, estão convidados representantes dos estudantes, sindicatos, associações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Acontece na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, quarta-feira, 7 de maio. No plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, a partir das 8 horas, primeira Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Florianópolis. A partir das 9h30, reunião da Comissão de Finanças. 10 horas, reunião da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. À tarde, a partir da 1 hora, reunião das comissões de Turismo e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e Desporto. 2 horas no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária do Legislativo catarinense. Reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, às 6 horas da tarde. Às 7 horas da noite, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, audiência pública, com o objetivo de debater os problemas e propor soluções em relação à criminalização dos movimentos. Comemora-se em 7 de maio o Dia do Silêncio e Dia do Oftalmologista. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.